Oi, pessoal! Eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso 57º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar os mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre suplementos antioxidantes e exercício físico. Se devemos ou não suplementar. Talvez um dos suplementos mais utilizados por atletas de endurance, especialmente corredores, é a suplementação de vitamina C. A ideia é que essa vitamina, por ter um alto poder antioxidante, ela iria prevenir sobre gripes e resfriados, que são sintomas muito comuns em quem pratica esse tipo de modalidade esportiva. Então, a ideia é que altas doses de vitamina C teriam um efeito preventivo contra as desordens respiratórias que podem acontecer em atletas que estão muito engajados em volume e treinamento, né, em volume e intensidade de treinamento de endurance. Mas antes da gente entender o papel especial e específico, né, dos antioxidantes, da suplementação de antioxidantes para o exercício físico, é importante a gente entender o papel do estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele é caracterizado pela produção de diversas substâncias no nosso organismo que podem gerar danos, mas que também pode gerar diversas respostas fisiológicas muito importantes. Então, quando a gente fala em estresse oxidativo, a gente está falando na maior produção de radicais livres, como os ânions superóxido, o peróxido nitrito, o peróxido de hidrogênio e o oxigênio sintético. A gente ainda pode ter uma oxidação das proteínas circulantes, a gente pode ter uma oxidação dos lipídios, que a gente avalia, né, através da produção de TBARS, a gente pode ter uma oxidação do DNA mitocondrial, onde é avaliado através da produção de uma substância chamada 8-hidroxideoxiguanosina, e ainda a gente pode ter processos de glicosilação que geram todo esse estado oxidativo do nosso organismo. É claro que o exercício físico, por aumentar o consumo de oxigênio, acaba aumentando a produção dessas substâncias, especialmente de radicais livres, em nível mitocondrial, que é onde a gente tem ali, né, a fosforilação oxidativa e a maior produção dessas substâncias, que nós chamamos de radicais livres, que são essas substâncias que têm um elétron não pareado, né, na sua última camada de valência. A gente sempre pensa no nosso organismo, aonde o estresse oxidativo tem um papel, sim, podendo gerar possíveis danos, né? A gente tem muitos estudos relacionando o estresse oxidativo, por exemplo, com o processo de envelhecimento, mas a gente também sabe que o estresse oxidativo pode gerar adaptações fisiológicas importantes. Por isso que a gente sempre busca o equilíbrio oxidativo. E dessa maneira, o nosso próprio organismo tem a capacidade de lidar com esse equilíbrio, de combater o excesso na produção dessas substâncias oxidativas. A gente tem um sistema de defesa antioxidante endógeno, que é mediado pelas enzimas antioxidantes, que são enzimas dependentes de micronutrientes. Então, a gente tem a superoxidismutase, a gente tem a glutationa peroxidase e a gente tem a catalase. Essas enzimas são enzimas produzidas endogenamente, nós produzimos no nosso corpo, para lidar com a produção de radicais livres ou produção dessas substâncias oxidativas durante a nossa vida. Então, a gente tem um mecanismo próprio de defesa endógeno para conseguir gerar esse equilíbrio oxidativo. É claro que muitos nutrientes provindos da nossa alimentação também podem ajudar nesse equilíbrio oxidativo, como é o caso dos nutrientes antioxidantes que nós conhecemos, os mais famosos: vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, licopeno, o ácido lipoico, o manganês, o zinco, o selênio, que são nutrientes cofatores dessas enzimas antioxidantes, os polifenóis dos alimentos, né, os compostos bioativos dos alimentos, que têm um papel muito importante no equilíbrio oxidativo do nosso organismo, aminoácidos como a taurina, a N-acetilcisteína. Então, a nossa alimentação oferece uma grande quantidade de substâncias antioxidantes que podem ajudar nesse equilíbrio oxidativo. Mas, sem dúvida, o principal mecanismo de defesa e o primário, né, seria a produção das enzimas antioxidantes do nosso organismo. Então, superoxidismutase, glutationa peroxidase e catalase. Essas enzimas são produzidas endogenamente a partir de aminoácidos e de micronutrientes, né, especialmente de minerais. Então, essas enzimas conseguem equilibrar a produção desses radicais livres, podem prevenir ou equilibrar a oxidação de lipídios, de proteínas e até mesmo o dano do DNA mitocondrial. Então, o equilíbrio oxidativo é o que é importante no nosso organismo. A gente nunca pensa em inibir o estresse oxidativo, né? Justamente porque eu estou colocando aqui para vocês que o estresse oxidativo tem um papel fisiológico importante no nosso organismo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, é importante a gente entender que, devido à natureza altamente reativa dos radicais livres, eles são muito difíceis de medir. Então, às vezes, a gente fica tentando, aí na prática clínica, tentando encontrar formas de avaliar o estresse oxidativo dos nossos pacientes, mas não é uma tarefa muito fácil, porque os radicais livres, eles reagem muito rapidamente e os elétrons se movem de uma molécula para outra, tornando quase impossível de medir esses radicais livres. Por isso que a gente vai avaliar os biomarcadores de estresse oxidativo, né? Como a gente tem, por exemplo, os biomarcadores do estresse de lipídios, né? Do dano, da oxidação a lipídios, como a gente tem os tibares, o malonaldeído. A gente tem ali biomarcadores de estresse oxidativo do DNA mitocondrial, como é a 8-hidroxidioxiguanosina. É tudo nomão difícil, né, gente? Quando a gente fala em estresse oxidativo, é tudo nome difícil. Mas estou tentando falar devagarzinho aqui para vocês poderem entender, tá? Então, a suposição é que esse biomarcador que a gente mede, ele é um reflexo do estresse oxidativo. Mas nem sempre esse é o caso, porque existem algumas situações fisiológicas no nosso organismo que níveis aumentados de malonaldeído ou de tibares ou de 8-hidroxidioxiguanosina, que são esses marcadores de oxidação de proteínas, lipídios e DNA mitocondrial, muitas vezes eles não estão refletindo um estresse oxidativo danoso, mas uma situação naquele momento ali fisiológico do paciente, onde o estresse oxidativo pode estar um pouquinho mais aumentado devido a algum estímulo exógeno, né? Por exemplo, o exercício físico. O exercício físico aumenta a produção celular de espécies reativas de oxigênio no músculo esquelético, no fígado e em outros órgãos. Em contraste com a crença comum, não há evidências de que a fonte seja o aumento na produção mitocondrial somente. A gente acha que só o fato da gente estar realizando exercício e a mitocôndria estar produzindo mais ATP, só essa região é que está produzindo mais radical livre. E não é verdade, porque o estresse oxidativo está acontecendo de uma maneira geral em relação ao exercício físico. Então, originalmente, os radicais livres, eles eram considerados prejudiciais à nossa saúde e, portanto, uma provável causa de dano celular associado à exaustão relacionada ao exercício. E na última década, as evidências mostram que os radicais livres atuam como sinais importantes, entre outras funções, é lógico, para a adaptação do treinamento. Então, os radicais livres podem ser vistos como algo positivo e não negativo quando a gente pensa em exercício físico. Então, quando a gente começa a fazer exercício, a gente tem, como eu falei para vocês, um aumento no consumo de oxigênio. E isso, claro, vai aumentar a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, vai aumentar a produção de catecolaminas, que são os hormônios importantes para que a gente tenha a aceleração das reações bioquímicas para a produção de ATP. A gente tem um aumento dos prostanoides, né? O estresse oxidativo, o aumento da produção de radicais livres associada ao exercício, está muito relacionada também à lesão das fibras musculares, que vai levar um aumento do processo inflamatório, né? E vai levar um desequilíbrio na homeostase do cálcio intracelular. Então, quando a gente pensa em exercício, e aí de forma aguda, ou seja, naquele momento, e isso depende muito da intensidade e da duração do exercício, a gente tem tanto o estresse oxidativo quanto o processo inflamatório ali sendo iniciado. Além disso, a gente tem um fenômeno que acontece dentro do músculo chamado de isquemia reperfusão, que gera um aumento de uma enzima chamada xantina oxidase. Essa enzima é muito importante porque ela é responsável pelo aumento do ácido úrico. Então, uma das respostas do exercício é justamente o aumento de ácido úrico. Então, às vezes, dependendo do momento que a gente faz, por exemplo, um exame de um paciente nosso, né, a gente fala, ah, deu ácido úrico aumentado. Se é um atleta, se é um praticante de atividade física regular, que você vê que está engajado em volumes e intensidades de treino, talvez esse aumento do ácido úrico, dependendo do momento que esse paciente fez o exame, não é por um desequilíbrio metabólico, né, como, por exemplo, um aumento no consumo de carne vermelha ou de purina. É associada a uma resposta metabólica do exercício ao estresse oxidativo, justamente porque o um aumento de oxigênio aumenta a atividade da xantina oxidase, que é uma enzima responsável pela maior produção de ácido úrico. Então, uma coisa muito importante quando a gente pensa em exercício, né, e a gente fala muito isso em aula, é o momento em que a gente está fazendo a solicitação de alguns biomarcadores metabólicos para os nossos pacientes. Porque dependendo do biomarcador metabólico, isso vai refletir uma resposta de exercício físico, que é o que acontece, por exemplo, com o hemograma 24 horas após o exercício, o leucograma, né, 24 horas após o exercício, o que acontece com o CPK, é o que acontece com creatinina, é o que acontece com o ácido úrico, onde a resposta aguda, né, ao exercício físico é uma resposta de aumento gerado pelo estresse oxidativo e pelo processo inflamatório induzido pelo exercício físico, tá? Então, quanto maior é o dano, né? Na verdade, maior é o estresse gerado pelo exercício, maior vai ser a produção desses radicais livres. Mas é muito importante que o excesso de exercício físico, né? Por exemplo, aquele que a gente está ali muito próximo do overtraining ou o exercício físico extremo, assim como a falta de exercício, eles podem levar a um efeito muito negativo para a nossa saúde, né? Então, a magnitude do estresse oxidativo também é importante para a gente entender o que pode trazer de benefício para a nossa saúde. Então, o sedentarismo, assim como o excesso de exercício físico extremo, sem descanso, sem organização, sem planejamento, podem ser muito prejudiciais para a nossa saúde, porque o estresse oxidativo intenso, né, vai gerar ali uma redução da nossa defesa antioxidante endógena, vai gerar muitos danos, né, no nosso sistema, na dano celular, vai levar a uma dificuldade do reparo desse dano, vai gerar uma resistência ao dano do estresse causado pelo estresse oxidativo. Então, pouco exercício e muito exercício não são interessantes para pensando na saúde metabólica. O que a gente tem para efeito benéfico no nosso organismo, é um fenômeno que nós chamamos de hormeses. É onde a prática regular de exercício físico gera uma adaptação fisiológica, diminuindo a nossa produção de radicais livres que danificam a nossa saúde, aumentam a nossa defesa antioxidante endógena, especialmente porque aumenta a produção endógena de enzimas antioxidantes, reduzem o dano oxidativo, potencializam o nosso reparo do dano oxidativo e melhora a nossa resistência ao estresse oxidativo. Ou seja, o maior antioxidante que nós temos no mundo é o exercício físico, né? O exercício é o nosso melhor antioxidante. As enzimas antioxidantes, e parece um paradoxo isso, né, gente? Porque a gente fala, ah, exercício físico aumenta o estresse oxidativo, isso é ruim para a saúde. E pelo contrário, o exercício físico regular, orientado, adequado, ele é o nosso melhor e maior antioxidante. Porque as enzimas antioxidantes em nossos corpos, produzidas pelo nosso corpo, pode ser usada repetidas vezes e essas enzimas são reguladas, ou seja, elas aumentam com o treinamento físico. Então, conforme eu vou recrutando as enzimas antioxidantes endogenamente, conforme eu vou praticando atividade física, eu vou potencializando o seu aumento. Então, muitos estudos mostram que o treinamento aumenta a expressão das enzimas antioxidantes, especialmente a superoxide dismutase e a glutationa peroxidase. Então, quanto mais nos exercitamos, mais enzimas nós vamos produzir e mais protegidos nós vamos estar, independente da nossa ingestão de antioxidantes da dieta. Então, gente, esse é o primeiro recado que eu quero colocar para vocês. Independente daquilo que a gente consome de antioxidante da dieta, quando a gente tem a prática regular de atividade física, sistematizada principalmente, eu vou dando condições do meu próprio organismo se defender desse estresse oxidativo do exercício, mas potencialmente gerar adaptações que levam ao aumento das enzimas antioxidantes endógenas, que vai me protegendo contra o estresse oxidativo do próprio exercício. Então, isso é maravilhoso, isso é fisiológico. Então, quanto mais a gente se exercita, mais protegido a gente está contra o estresse oxidativo, né? Além disso, os estudos demonstram que o estresse oxidativo gerado pelo exercício gera um aumento na expressão de genes, chamados de genes dos fatores de crescimento mitocondrial e da NRF1, que são importantes fatores de transcrição gênica para a produção de novas mitocôndrias. Ou seja, o estresse oxidativo é importante para produzir, para estimular a biogênese mitocondrial. Então, eu preciso de um grau leve de estresse oxidativo para estimular a biogênese mitocondrial. Existe um estudo com 156 indivíduos com idade entre 25 e 80 anos, demonstrando que o conteúdo mitocondrial em leucócitos, por exemplo, é maior naqueles indivíduos com níveis aumentados de estresse oxidativo. Então, eu preciso do estresse oxidativo para potencializar a formação de novas mitocôndrias e gerar essa resposta fisiológica, essa resposta de adaptação, especialmente no treinamento de endurance. Então, aí já vem um recado bem importante para vocês. Quem faz atividade de endurance está num grau de estresse oxidativo maior do que quem não faz ou do que quem faz outros tipos de exercício, outro tipo de modalidade esportiva, né? Outro tipo de exercício físico. Então, o estresse oxidativo mais alto também está potencializando mais a biogênese mitocondrial. Além do que, esse estresse oxidativo mais alto gerado pelo exercício físico está potencializando o aumento da minha defesa antioxidante endógena, ou seja, das minhas enzimas antioxidantes. Então, não fica claro para a gente que se a gente inibir esse estresse oxidativo induzido pelo exercício, eu vou ter prejuízo nessas respostas de adaptação? É meio óbvio, né? Mas é pouco tempo que os estudos científicos têm demonstrado isso, que o estresse oxidativo gerado pelo treinamento de forma crônica, né? Então, o efeito crônico do exercício físico, o efeito crônico do treinamento, é justamente gerar respostas metabólicas, respostas adaptativas favoráveis ao nosso organismo, como a biogênese mitocondrial, o aumento da nossa capacidade antioxidante endógena. Os estudos mostram que melhora a sensibilidade à insulina e ainda pode levar à hipertrofia muscular. Então, inibir o estresse oxidativo do exercício, como muitos de nós já pensamos, né, há muito tempo atrás, é algo contraproducente. Não é interessante a gente ficar utilizando substâncias e utilizando metodologia que gera uma inibição do estresse oxidativo gerado pelo exercício. Porque esse estresse oxidativo gerado pelo exercício é muito importante para as respostas adaptativas, para as respostas metabólicas do treinamento físico. Então, é contraproducente a gente ficar o tempo inteiro inibindo esse estresse oxidativo. Então, é claro que o estresse oxidativo agudo, né, que é aquele gerado pelo exercício físico naquele momento do exercício, eu tenho ali várias respostas de estresse, né? Então, quando eu tô naquele momento que eu estou praticando exercício físico, eu tenho um aumento de óxido nítrico, eu tenho um aumento do ânion superóxido, eu tenho um aumento do radical hidroxila. Então, eu tenho um estresse oxidativo agudo. Porém, a soma desses estresses oxidativos agudos gerados pelo exercício e pelo treinamento é o que vai gerar a resposta de adaptação. E repetindo aqui para vocês, quais são as principais respostas de adaptação do exercício físico gerado pelo estresse oxidativo? Ou melhor, quais são as melhores respostas adaptativas geradas pelo estresse oxidativo do exercício físico? Então, biogênese mitocondrial, aumento a minha capacidade antioxidante endógena, aumento a minha sensibilidade à insulina e o aumento da hipertrofia muscular. Então, de novo, é totalmente contraproducente a gente inibir o estresse oxidativo do exercício físico. E os estudos mais atuais já têm demonstrado isso, especialmente com a suplementação de vitamina C e vitamina E de forma isolada, que a suplementação dessas vitaminas de forma aguda e em altas doses podem diminuir a resposta do treinamento, especialmente no treinamento de endurance. Então, a ideia de ficar suplementando antioxidantes de forma isolada é algo que não é interessante quando a gente pensa em atividade antioxidante, quando a gente pensa em exercício físico. Então, cada vez mais os estudos têm demonstrado que a suplementação isolada pode inibir, inclusive, a biogênese mitocondrial no músculo esquelético, independente do status de treinamento. Então, uma suplementação especialmente de vitamina E, vitamina C, ácido lipoico. Então, esses suplementos, de forma isolada, vão inibir a resposta de adaptação do exercício físico, que é uma resposta importante gerada pelo estresse oxidativo, por exemplo, na biogênese mitocondrial. Então, não é interessante a gente pensar nisso, né? E lembre-se que o nosso maior antioxidante é o exercício físico, porque o exercício físico é que me protege contra o estresse oxidativo que ele mesmo produz, aumentando a minha capacidade antioxidante endógena. Então, quando a gente trabalha com esses nutrientes de forma isolada, de forma exógena, eu estou inibindo essa capacidade, inclusive, de proteção, inibindo, inclusive, essa capacidade antioxidante que o exercício tem. Então, não é, com certeza, algo interessante, né? Então, a inibição dos radicais livres vão inibir ali os fatores de transcrição gênica, como fator de crescimento mitocondrial, PGC1-alfa, NF1, vai inibir a atividade das enzimas antioxidantes, que vai, então, gerar uma redução da resposta de adaptação. Então, antioxidantes isolados, especialmente vitamina C, vitamina E e ácido lipoico, pode diminuir a atividade das enzimas antioxidantes, dos fatores de transcrição gênica, diminuindo a formação de novas mitocôndrias e a captação de glicose pelo músculo esquelético. né, podendo levar uma perda de adaptação do treinamento e prejuízo da performance esportiva, tá? Então, a suplementação de antioxidantes em atletas, não há evidências, né, de que o treinamento físico gera uma necessidade de suplementação adicional de antioxidantes quando a gente tem uma dieta adequada, uma dieta balanceada, rica em frutas e verduras. Então, isso é muito importante porque existe aí um mito popular, né, e uma crença de que a suplementação de antioxidantes de forma exógena e de forma isolada traria um efeito protetor e um efeito na melhora da performance esportiva. E não há nenhuma evidência de que isso possa ter um efeito positivo para atletas, nem na recuperação, nem na performance e nem na prevenção de doenças respiratórias, do trato respiratório superior, né? Que é o que se entende. Aí as pessoas acham que tomar vitamina C vai reduzir a chance de ter algum tipo de gripe ou de resfriado, tá? Então, os antioxidantes da dieta, né, eles são capazes, né, eles podem ser utilizados e são capazes de lidar com esse equilíbrio oxidativo que a gente começou lá no começo. Então, uma dieta, né, variada em frutas, verduras, né, uma dieta rica em compostos fitoquímicos, em polifenóis, é o suficiente para ajudar nesse equilíbrio oxidativo. Né? Lembrando que o exercício físico é o nosso maior e melhor antioxidante, porque é ele que permite então o aumento das enzimas, da produção de enzimas antioxidantes pelo nosso organismo, tá? A suplementação de antioxidante de forma isolada vai inibir a resposta de treinamento, vai reduzir a performance esportiva e que a suplementação de antioxidantes, ela só poderia ser utilizada caso a gente tenha uma dificuldade na produção endógena de antioxidantes. Quando aquele paciente tem uma dieta muito pobre, por exemplo, em frutas e verduras, quando ele tem uma atividade física reduzida. Então, tudo isso, né? Porque uma atividade física reduzida, ele perde o efeito antioxidante do exercício. Então, em situações como essas, né? Onde o indivíduo tem uma prática de exercício físico negligenciada, ou quando ele tem uma dieta muito ruim em compostos fenólicos, em vitaminas e minerais, nesse contexto, aí sim a suplementação isolada de antioxidante poderia ser utilizada, tá? Mas pensando em atleta, em exercício físico, não há necessidade nenhuma da gente suplementar antioxidante de forma isolada, nutriente antioxidante, né? E também nenhum tipo de fitoquímico antioxidante. Então, o consumo crônico pela dieta, né? De polifenóis, como por exemplo, os polifenóis do chá verde, os polifenóis das oleaginosas, das frutas vermelhas, né? A combinação desses compostos fitoquímicos dos alimentos, mais as vitaminas e minerais presentes nesses alimentos, é suficiente para gerar o equilíbrio oxidativo que a gente precisa, né? E que a suplementação aguda, então, desses nutrientes de forma isolada, seja de vitaminas e minerais, como também de compostos fenólicos, não é interessante. Então, uma dieta rica em compostos antioxidantes é suficiente. Então, algumas conclusões que a gente tira em relação a isso é que a suplementação aguda de antioxidantes, imediatamente antes ou durante o exercício, pode ter algum efeito benéfico no retardo da fadiga e da aceleração da fase de recuperação. Tanto que é por isso, por exemplo, que eu só uso vitamina C isolada, ou, por exemplo, uma tart cherry ou uma curcumina isolada, próximo de competição, pensando nessa questão de acelerar o processo de recuperação do meu atleta. Mas a gente nunca vai usar esse tipo de suplemento de forma crônica, porque a suplementação crônica pode prejudicar as adaptações do treinamento geradas pelo estresse oxidativo, como a biogênese mitocondrial e a sensibilidade à insulina. E que a suplementação crônica de antioxidantes somente é benéfica em indivíduos com baixos níveis basais, né, ou seja, com uma produção endógena prejudicada, que é aquele que negligencia o exercício físico ou aquele que tem uma baixa ingestão de frutas, verduras e de micronutrientes pela dieta, tá? Então, a suplementação com antioxidantes nem sempre deve ser recomendada. Vários estudos demonstram que as altas doses de suplementos antioxidantes prejudicam a adaptação do exercício. Então, assim, a ideia de que a suplementação antioxidante no exercício deve ser sempre recomendada é totalmente incorreta. A gente não indica a suplementação de antioxidante para quem pratica atividade física, né? E embora a gente possa ter aí um embasamento teórico, né, onde o estresse oxidativo pode gerar dano celular, e que a suplementação poderia ser adequada, não há evidências científicas que recomendem maiores quantidades de antioxidantes para pessoas fisicamente ativas, excedendo a quantidade fornecida por uma alimentação saudável e balanceada. Então, não há evidências de que o treinamento físico exija a suplementação antioxidante acima dos antioxidantes normais de uma dieta balanceada. A suplementação dietética de antioxidantes pode desempenhar um papel quando a ingestão de alimentos é restrita ou quando há uma deficiência dietética de antioxidantes clinicamente determinada, o que é muito raro, né? Mas pode acontecer quando você tem um paciente com muita limitação de ingestão, muita seletividade alimentar, né? Ou a negligência da atividade física, como eu falei para vocês. Não há evidências de que os antioxidantes têm um efeito positivo na recuperação ou na melhora do desempenho físico, e há evidências emergentes de que a suplementação de antioxidante possa reduzir a adaptação, né, ao treinamento físico, como eu falei para vocês. Então, gente, quando a gente pensa em atleta, quando a gente pensa em prática de atividade física, seja ela qual for, mas especialmente as atividades de endurance, não há nenhuma necessidade da gente sair suplementando antioxidante à torto e direito com o meu paciente. Eu posso utilizar pontualmente alguns suplementos antioxidantes, como eu gosto, por exemplo, de utilizar a Tartcherry, a curcumina, a N-acetilcisteína, a coenzima Q10, a taurina. Todos esses nutrientes que eu falei aqui para vocês são nutrientes antioxidantes, mas a gente pode usar de forma pontual e não de maneira crônica, porque utilizados de forma crônica, né, esses suplementos de forma isolada podem inibir essa resposta de adaptação que a gente tem do estresse oxidativo do exercício e aí desequilibrar o equilíbrio, né, que a gente precisa do equilíbrio oxidativo para gerar alguma resposta, não só na saúde, mas principalmente na resposta do exercício físico. Tá bem? Eu tenho vários outros episódios aqui, né? A gente tem outros vários episódios falando de N-acetilcisteína, coenzima Q10, taurina. Existem outros episódios aqui do nosso podcast que vocês podem se aprofundar aí nesses nutrientes de forma específica, que são nutrientes antioxidantes, e eu explico um pouquinho como a gente pode utilizar, as dosagens e como isso pode ser encaixado nos programas de treinamento físico. Tá bem? De qualquer maneira, o recadinho aqui é: se você pratica atividade física e tem uma alimentação adequada e equilibrada, não há nenhuma necessidade de você fazer o uso crônico de suplementos antioxidantes de forma isolada. Você pode utilizá-los de forma pontual, mas isso quem vai te prescrever é um profissional nutricionista, olhando direitinho em que fase de treinamento você vai estar, para que a gente não tenha uma inibição das respostas de adaptação da fase de treinamento que você estará. Tá bem? Gente, olha. De novo, muito, muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu amo fazer a nutrição narrada. Eu sei que muitos de vocês gostam. Então, toda vez que você estiver escutando a nutrição narrada, você já sabe, né? Tira um print que está escutando o podcast e me marca lá no Instagram, posta lá no Instagram, me marca que eu vou fazer questão de repostar vocês, tá bom? Não deixe de escutar os outros episódios que a gente tem de nutrição narrada. Esse é nosso 57º, né? Então a gente tem 56 episódios para trás, que quem ainda não escutou, vale a pena escutar, porque as coisas vão se encaixando e eu tenho certeza que vocês vão tirar algum proveito, algum conteúdo ali que possa ajudar vocês na prática clínica, tá bom? Muito, muito obrigada, uma boa semana de trabalho e eu vejo vocês no nosso próximo podcast.